Segunda-feira é dia do quadro Educando o Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia, com o economista do blog Educando o Seu Bolso, Frederico Torres. Bom dia para você, Fred. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Em Boa Companhia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Aquele que não está pulando carnaval, está escutando a gente aí.
Pois é, o pessoal que está aí na esbórnia, né, gastando o seu rico dinheirinho, é bom ficar atento porque depois, né, passa o carnaval, o ano começa definitivamente, já dizem que o ano só começa para valer depois do carnaval, aí vem aquele tanto de conta para pagar e muitos débitos que a gente nem sabia que tinha, débitos não autorizados. Que história que é essa, Fred?
Pois é, Pedro, essa aí é uma fonte de reclamações muito constante aos órgãos de defesa do consumidor, ao Banco Central, inclusive, consta do ranking do Banco Central lá de reclamações como, acho que a segunda maior reclamação dos correntistas, que são aqueles débitos que aparecem na sua conta sem que você saiba do que se trata, ou muitas vezes você até desconfia que possa ser de alguma coisa, mas aquele produto ou serviço que você contratou, você já cancelou, né, e a empresa continua cobrando, tá?
Eles vêm geralmente com umas siglas, né, no nosso extrato, a gente fala, que é isso aqui, que é isso que estão descontando?
Varia de banco para banco, geralmente pode ter uma descrição mais detalhada, ou não, pode ser um nome bem genérico, assim, né, débito autorizado, débito, desconto de pagamento e não sei o que, você não sabe, mas que dinheiro é esse, que valor é esse, eu não comprei nada com esse, né, desse valor. Aí você vai ver, às vezes é uma assinatura de revista, né, aquela parcela que você já cancelou e uma renovação que você não autorizou, por exemplo, e a editora continuou mandando, né, o lançamento para o banco acatou, né, e debitou a sua conta. Você falou, pô, mas peraí, eu cancelei isso, né? Isso não é devido, né? A grande questão é um débito indevido, né, à sua conta. Então, eu acho que todo ouvinte que nos escuta agora e que já teve uma assinatura de revista, muitas vezes uma mensalidade de clube, né, paga em duplicidade, ou um clube do qual você desligou e o clube continuou pagando ali a cota mensal, esses lançamentos são feitos de maneira muito comum aí, às vezes, nas contas. Tem que ficar atento, né, primeira dica é, obviamente, ficar atento aos extratos, conferir direitinho todos os débitos lançados na conta, se são pertinentes ou não. Se não forem, questionar, né, os órgãos de defesa do consumidor, o próprio Banco Central também regula essa matéria e se encarrega de resolver a situação, né? Tanto é que ela faz parte do ranking lá do Banco Central de reclamações, né? Os bancos são penalizados por deixarem esse tipo de coisa acontecer. E o mais importante dessa história toda é que, primeiro isso, né? Confira, conteste, não pague nada que você não deve fazer. Ah, mas eu tô brigando com a empresa de telefonia, por exemplo. Cancelei a NET ou a Oi e eles estão questionando que eu fiquei com um modem a mais, né, que eles mandaram, mas eu não usei, é muito comum. Enquanto você está questionando, está discutindo essa questão, mesmo enquanto você está discutindo a questão, você pode suspender esses débitos na sua conta. Isso é uma outra coisa que é interessante. Por que é interessante? Porque a suspensão da autorização de débitos, ou seja, revogar junto ao seu banco, diz o seguinte, olha, o Banco do Brasil, olha, a Oi não está autorizada a fazer débitos na minha conta mais, tá certo? Eu estou discutindo a minha relação com ela, estou discutindo o plano que eu tenho com ela, não venho lançar débito na minha conta referente à Oi. Tudo, o Banco do Brasil acata, diz, olha, o meu cliente disse que não tem relacionamento com você.
Isso eu faço então com o banco?
Com o banco.
Não na central de relacionamento com o cliente da empresa de telefonia?
Você está discutindo com eles, você está tentando resolver o seu problema com eles, né? Só que às vezes não é simples, às vezes demora, eles mandaram um técnico saber se o modem está lá, se a instalação está feita, ou você vai ter que buscar uma comprovação de uma fatura, né, que você pagou não sei quantos meses atrás e que está não sei aonde, que você tem que localizar. Então, essas questões podem demorar um pouco. Enquanto isso, a outra dica que eu deixo é você suspender esses lançamentos inadequados, vamos dizer assim, na sua conta. Por quê? Porque isso pode atrapalhar a sua vida, né? Você está lá com o seu orçamento apertado, né? Fazendo conta ali de R$200, etc. Aí chega uma prestação dessa que você não deve e leva o dinheiro na sua conta.
Uhum.
Aí você tinha lá dinheiro na continha para poder pagar a sua fatura de cartão de crédito, com débito automático e tudo. Aí o que acontece? A Oi levou, né? Nesse exemplo aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um exemplo hipotético. Mas a Oi levou para poder pagar uma fatura sua que era indevida. R$200. Não tem mais o dinheiro da fatura de cartão de crédito. Você vai pagar parcial, vai entrar num juros de cartão de crédito altíssimo, que no mês seguinte, né, mesmo que você resolva a tua questão com a Oi, ela não vai pagar os juros do seu cartão de crédito.
Uhum.
Né? O máximo que vai acontecer, ela vai devolver a parcela que te debitaram indevidamente. O teu problema com o cartão de crédito, que você pagou parcial porque a Oi levou uma parte do dinheiro e os juros que você teve que pagar em função disso, é um problema seu. Então, a segunda dica que eu deixo é, você está discutindo alguma coisa com algum fornecedor de serviço, algum, né, alguma dessas, a editora da revista, o clube, a empresa de internet, telefonia, né, suspenda a autorização, né, revogue a autorização para débito em conta, né? Aí é com o seu banco, tá? Olha, a empresa tal não tem mais poder de lançar débito na minha conta. Eu estou discutindo ali o contrato com ela. Depois que a gente chegar em bons termos, eu pago o que eu devo ou não pago. Enquanto isso, ela não pode lançar débito na minha conta. O grande ponto é esse, porque isso bagunça, né, a organização financeira do cliente.
Você falou uma coisa interessante, Fred, porque hoje em dia, com tantas contas para se pagar, as pessoas recorrem ao débito automático até para uma questão de praticidade, facilidade. Eu não sei quando que é a data de vencimento, então eu coloco no débito automático porque eu não vou, né, correr o risco de perder o prazo e pagar multa, pagar juros depois. Só que essa facilidade acaba tendo o outro lado, que são esses tantos de débitos que vão caindo na conta e que depois você nem sabe o que é, né? E como você bem falou, às vezes com algum problema, seja com a empresa de telefonia, de TV a cabo ou qualquer outra coisa, de internet, você tem lá aqueles débitos, né, não autorizados e tudo mais. E essa palavrinha que você falou, e a revogabilidade. Então tem que olhar com o banco mesmo, cancela enquanto resolve a situação com a empresa para não correr o risco de sair, né, o conta gotas da sua conta e o seu dinheiro indo embora.
Uhum, exatamente. É bem lembrado, Pedro. Eu acho que o débito automático é uma facilidade da qual o ouvinte deve se utilizar. A correria de hoje em dia é um troço, né, absurdo. E você, às vezes você se esquece. Ah, é hoje, foi ontem. E se esquecer gera custo. É multa, é juros e por aí vai. Então o débito automático ele traz essa facilidade que eu, por exemplo, pratico, né? Agora, cada débito automático que você tem, você autoriza o banco. Você precisa assinar, né, uma autorização, ou seja, através de internet, marcar algum campo e botar sua senha, né? Ainda vai, você tem que autorizar aquele lançamento de débito automático. Segundo o que você falou, você tem que controlar. Débito vai sair em dinheiro da sua conta, você não sabe para que, né? Para que é. Imagino que pouca gente vá fazer isso. Então, autorize aqueles que você reconhece, né, que são seus, de fato. Não deixe outros serem cobrados, né? Seja um cão de guarda mesmo da sua conta corrente, né? E a outra coisa que eu tenho que falar é o seguinte, essa discussão, por exemplo, está discutindo o plano com a Oi lá naquele exemplo que a gente estava falando. Suspender a autorização de débito na sua conta corrente junto ao banco, isso não anula o eventual débito que existir, ou eventual dívida que você tiver com a Oi. Isso só suspende temporariamente o poder que eles têm de colocar a mão na sua conta.
Uhum.
Tá certo? Então, se você está na justiça, por exemplo, que há casos, né, que acabam na justiça, discutindo aquela questão, pode ser que lá na frente você vá ter que pagar. Aí o juiz decide a favor da empresa e você vai ter que pagar. Então, você está ganhando só um fôlego, né, para que as empresas não fiquem botando a mão na sua conta sem que você saiba. Porque isso que é. O problema é o descontrole da execução do orçamento familiar.
Agora, Fred, quando esse débito não autorizado, até mesmo, vamos dizer assim, desconhecido, parte do próprio banco. Eu digo isso porque, analisando o meu extrato do banco, por exemplo, você tem que decifrá-lo de uma maneira que, às vezes, é muito difícil para um público leigo. Assim. Você olha lá, às vezes tem um sinal de menos, sabe que aquele foi um débito, um sinal de mais é um crédito, mas aí começa, né? Tarifa de não sei o quê, às vezes para usar o talão de cheque, tarifa de não sei o quê. Esses débitos, tudo bem, não vou dizer que eles não são autorizados ou não foram autorizados, né, pelo correntista, mas muitas vezes você paga ali, por exemplo, uma tarifa para manutenção da conta e ela já tem inclusa, por exemplo, né, tantos saques por mês... Né, para você pegar tantos talões, com tantas folhas de cheque por mês, que hoje em dia nem chega mais talão na casa da gente, né? Você tem que, às vezes, muitas vezes, imprimir no próprio caixa eletrônico. E, às vezes, você nem pediu para isso e desconta da sua conta, né, do seu banco. E você fica vendo pelo extrato ali um código, uma coisa cheia de abreviações, e você fala, o que é isso? Isso também cabe, pode ser considerado uma tarifa indevida? Eu tenho que conversar com o meu gerente?
Sim, isso pode ser considerado uma tarifa indevida. Se eles estão te cobrando por serviços que você não contratou, e todos os serviços que você tem com o seu banco, você tem que ter contratado. De uma forma ou de outra, você tem que ter contratado. Todo... os formulários que você assina para abrir uma conta, ou, mais uma vez, pela internet, aceitando determinada oferta de produto e serviço, colocando a sua senha e confirmando, você está autorizando. Não há cobrança que possa ser feita na sua conta que você não autorizou, mesmo que ela seja feita pelo banco em tarifas ou em produtos que o banco oferece. Muitas dessas... reclamações são relativas a produtos do próprio, as empresas do grupo do banco. Então, o banco, o gerente do banco está ali, ele está te oferecendo capitalização, ele está te oferecendo seguros, ele está te oferecendo fundo de investimento, previdência, tarifa, uma série de coisas que é tudo do grupo daquele banco. Então, não tem cobrança nenhuma na sua conta que você não autorizou. Isso aí é incontestável, não dá para... A questão, a diferença é que, no caso dos produtos do próprio banco, você não consegue chegar para ele e falar assim, com a mesma facilidade, né? Suspende aí, vou revogar a autorização. Por exemplo, você tomou um empréstimo, né, com garantia do seu salário, né, ou do saldo da conta corrente, que tem muita coisa hoje que está amarrada na outra. Você não pagou a parcela do empréstimo, o banco vai lá e debita a sua conta corrente. Tá? E te joga no cheque especial, que é um empréstimo de taxa mais alta. Você não pode chegar para o banco e falar assim, não, você não vai lançar mais essa parcela na minha conta. Né?
Uhum.
O banco é uma exceção nesse caso, né, que a gente estava falando da Oi aqui, de outras empresas prestadoras de serviço. Mas, fora isso, né, tarifas... Mais uma vez, você é o cão de guarda da sua conta, não pague tarifas, não aceite débitos que estão sendo lançados na sua conta que você não autorizou. Também é comum existirem esses débitos, né, serem lançados na sua conta. Por quê? Porque muita gente deixa passar. Ah, entra 15 reais aqui, o cara fala, nem estou numa correria, deixa esses 15 reais aí. E pronto, foi 15 reais embora de um serviço que você não contratou, de uma TED que você não fez, né? E por aí vai.
No final do mês faz muita diferença.
Nossa Senhora!
Beleza, Fred. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Educando o Seu Bolso. E lembrando que o blog está lá disponível para quem quiser acessar, vários textos legais de especialistas, seus colegas economistas, né, e outros parceiros. Qual que é o endereço?
É o educandoseubolso.blog.br, né? http://educandoseubolso.blog.br. Realmente tem muito material lá, muito texto legal, muita dica legal. Tem o nosso comparador de taxa de juros também, para quem quiser tomar um empréstimo, saber qual é a instituição financeira que cobra mais barato. Está tomando um corpo bacana. Põe sua dúvida lá, a gente responde com prazer. Vai ser um prazer.
Beleza, Fred. Então, bom carnaval para você e até a próxima segunda aqui no Em Boa Companhia.
Um abraço, Pedro. Um abraço, ouvinte.